Parashat esta semana son dos parashiot, Parashat Tazria y Metzora. También es el Shabbat, Rosh Chodesh. Parashat Tazria y Metzora tratan sobre asuntos que son uma continuação uma da outra. Parashat Tazria começa falando sobre as leis de uma mulher que dá à luz. Então fala do Brit Milá. Depois fala sobre as leis de pureza e impureza, até quando ela é considerada impura, quando ela tem que ir no mikve, quando ela tem que trazer uma oferenda no Beit HaMikdash. Uma série de detalhes disso. Depois a Torá entra no assunto de Tzara'at, que a Torá aborda durante todo o Parashat Tazria e uma boa parte de Parashat Metzorá. E o conceito de Tzara'at é uma mancha branca que aparece na pele da pessoa, ou pode ser na roupa, ou pode ser na casa, por isso existem diferenças entre cada tipo, e a Torá aborda exatamente todos os detalhes, quando que o Kohen caracteriza que isso é uma Tzara'at e quando não, quando tem que esperar para ver o que vai acontecer. E essa Tzara'at aparece, o motivo mais famoso, por conta de Lashon Hará, por ter falado mal de outra pessoa. Mas não é o único motivo. O Talmud traz vários motivos por que aparece essa mancha. E a pessoa deve fazer tshuva. E a pessoa, durante o período que ela está com Tzara'at, ela é mandada para fora do acampamento. E ela fica num isolamento total. Nós hoje estamos num tipo de isolamento de luxo, dentro da nossa própria casa, com a nossa família. Tzara'at, a pessoa precisava ficar sozinha, Badad Yeshev, sozinha de ficar fora do acampamento durante 7 dias, para ele pensar, meditar no que ele fez, encontrar qual foi a falha e fazer tshuva. E a mancha só vai sumir quando a pessoa fizer tshuva. E essa não era uma mancha que adiantava remédios, é uma mancha ligada espiritual, por isso que hoje em dia não temos, porque precisa estar num nível espiritual também avançado para merecer ter esse tipo de sinal da Tzara'at. Depois a Torá fala sobre o conceito também de pureza e impureza, tanto do homem como da mulher, e bastante detalhes que estão tratados então no final de Parashat Metzorá. Então, um detalhe muito interessante sobre a mancha, essa mancha que aparecia na pele. A Torá diz que a aparência da mancha, para o Kohen dizer que ela está impura, é uma aparência que ela aparenta ser amok min ha'or. A mancha aparenta ser mais profunda do que a pele. E o Rashi traz como exemplo Hamá Latzel. Se você tem uma sombra e no meio dessa sombra tem um pouco de sol, essa mancha de sol no meio da essa luz do sol, né? Essa reflexão do sol no meio dessa escuridão, dessa parte escura, parece como se estivesse mais profundo. E esse é o conceito aqui, um conceito bem interessante da profundidade. Então, o Kohen, quando olhava na pele da pessoa, ele tinha uma aparência de ser mais profundo. O claro no escuro geralmente tem essa aparência, mas não quer dizer obrigatoriamente. Tanto é que a Torá depois traz que existe uma situação onde não parece ser mais profundo. Então, quer dizer que não é obrigatório que o branco em cima do preto parece ser mais profundo. Às vezes dá essa sensação, às vezes não dá essa sensação. Mas qual a mensagem que tem aqui? De um pensamento bem interessante do Rav Ben Zion, né? Para poder introduzir isso, tem uma historinha famosa. Se conta de um professor que fez um exercício com a classe. Distribuiu folhas e falou para eles virarem a folha e escreverem o que eles estão vendo. todos eles viraram a folha e disseram que eles estão vendo um pontinho preto. O professor disse para eles, como é que vocês enxergam só o ponto preto? Vocês não enxergam que tem uma folha inteira, uma página inteira branca. Uma página branca gigantesca com um pontinho preto no meio. O que acontece é que depende como a pessoa enxerga as coisas na vida. E é essa mensagem que tem essa mancha branca na pele que parece mais profunda. Uma das causas da tzaraat é uma pessoa que tem tzarut ayin. Uma pessoa que pensa que na vida do outro as coisas estão indo bem, mas na minha vida as coisas estão mal. Uma certa inveja. E a pessoa olha para a vida do outro e acha que lá está tudo maravilhoso, para mim está tudo ruim. E isso causa com que a pessoa fique falando mal do outro. Que ele não consegue ver que o outro está melhor do que ele. Não consegue ver que ele não está bem. Para ele se sair bem dessa, ele fica falando mal dos outros. Quando você tem uma mancha clara em cima de algo escuro, parece que é mais profundo. Ou seja, parece que aquilo que está distante está branco, está brilhando, está com luz. O que está mais próximo de mim está tudo escuro. Ou seja, a pessoa enxerga que a vida dos outros está brilhando e a minha vida não está brilhando, está escura. Isso causa com que a pessoa fale mal. Vem a Torá e diz que essa mancha justamente demonstra que isso está tahor, isso está tamé, isso está impuro. Isso está impuro, isso não está bom. Não é dessa forma que a pessoa deve enxergar. Pelo contrário, quando você tem algo branco, pode muito bem ser que é uma folha preta, que tem uma tinta branca por cima. A tinta branca está muito mais próxima de você. A parte branca está muito mais próxima de você do que a parte preta, a parte escura. Quer dizer, olhe e encare a sua própria vida como algo que está brilhando. Se você vai olhar para si e ver como você está brilhando, você vai ver como você está bem. E está melhor do que para os outros. Você não vai ficar falando mal dos outros. E essa é a grande mensagem que tem essa... a forma que essa mancha aparece na pele. Gostaria de compartilhar com vocês uma história que tem tudo a ver com a nossa paraxá, logicamente. A paraxá fala no começo sobre o conceito de Brit Milá. E uma pessoa que se dedica a uma mitzvah tem uma brachá especial, tem uma bênção especial. A história se trata de um morador da cidade de Viena. Esse homem vendia um vinho para as pessoas da cidade, que era um vinho maravilhoso. Ele tinha um sabor que todo mundo achava demais. E ele vendia, então, só para a comunidade dele. E ele sempre condicionava que o vinho ele vende para usar somente para Kiddush e Havdalah. Para fazer mitzvah com o vinho. E todo mundo sempre perguntava e queria saber qual o segredo do vinho dele. Como é que ele tem um vinho que é tão saboroso? E ele nunca contou o segredo. Um dia, ele fez o casamento da sua filha mais nova. Convidou todas as pessoas da comunidade. E quando terminou o casamento, teve o Sheva Brachot. No Sheva Brachot, eles encheram os dois copos. Fizeram a Birkat Hamazon sobre um, Sheva Brachot no outro. E depois disso, todas as pessoas queriam degustar um pouco do vinho dele. Vinho que fizeram agora uma mitzvah, chama brachot. Então ele misturou um pouco do vinho do copo na garrafa e foi servindo um por um na festa. Quando ele terminou de servir a última pessoa, a garrafa que estava na mão dele se explodiu. E aí todo mundo gritou, o que acontece quando quebra vidro? Todo mundo grita, Mazdo! Aí perguntaram para ele, qual o seu segredo? Ele disse, eu vou contar para vocês o meu segredo. Vou contar para vocês a minha história. Quando eu casei, a minha profissão era ser morrel. E sempre me dediquei. Alguém precisava fazer brit milá, sempre ia, fazia. Uma vez, me apareceu numa véspera de Yom Kippur, à tarde, já assim, em cima da hora, me apareceu um sujeito, um aldeão, e ele me pede se eu posso acompanhar ele para fazer o brit milá do filho dele. Ele mora numa aldeia. Perguntei para ele qual o nome da cidadezinha onde você mora. E ele me respondeu. Eu falei, e como é que nós vamos até lá? Eu disse, nós vamos a pé. Eu vim a pé. Eu não tenho condições. Eu vim a pé e nós vamos voltar a pé. O quê? Você não tem um cavalo? Uma carroça? Não, não tem. Não tenho condições. Eu vim a pé. Nós vamos a pé. Quanto tempo leva a pé até a sua cidade? É uma hora. Por conta desse morrer, eu fiquei pensando agora o que, que eu faço. Véspera de Yom Kippur. E eu vou sair agora para uma viagem. Tenho jejum pela frente. E eu gostaria de poder, pelo menos, comer alguma coisa antes do jejum. Será que vai dar? Não vai dar? Como é que eu vou fazer? E eu fiquei fazendo os cálculos, mas pensei, escuta, normalmente dá, brit milá, precisa ser feito no oitavo dia, a princípio, é o dia certo, o homem está pedindo, véspera de Yom Kippur, eu não vou agora ajudar uma pessoa que está precisando fazer brit milá no seu filho? Eu sei que não vou me pagar nada por esse brit milá, isso é totalmente de graça, eu vou ter que ir, voltar, me virar, mas é uma mitzvah. Preciso ajudar o sujeito. E assim, eu falei para ele, tá bom, vamos. E comecei a andar com ele, andar. E percebi que o passo dele era mais avançado do que o meu. Ele estava andando rápido. Eu não conseguia acompanhar ele. Ele estava ficando cansado. E ele então disse para mim, olha, eu estou vendo que você anda devagar. Eu vou indo na frente. Você segue reto o tempo todo, você vai chegar lá, não tem erro. Você vai chegar na nossa aldeia e pronto. Eu vou indo na frente. Ele foi na frente e eu fui andando atrás. Cada vez ficava mais difícil. Até que finalmente cheguei na aldeia. Cheguei na aldeia, perguntei para as pessoas onde mora tal família. Me indicaram. Eu cheguei lá e estava na casa a mãe do menino com o menino. O neném recém-nascido. Eu falei para ela, eu sou o Morrel, que o seu marido vem me chamar. Ah, pois não, por favor, pode entrar. Cadê o seu marido? Não, meu marido foi trabalhar. Mas ele não vai vir? Não, não vai vir. Ele falou que você se vira sozinho, que não precisa dele. Então ele não, não, ele foi pro trabalho. E agora o que fazer, então? Eu fiquei pensando, eu preciso de um sandak, alguém que vai segurar a criança na hora do brit milá. E eu perguntei para ela se tem alguém na redondeza. Não tem. Eu saí e pergunto para os vizinhos se alguém conhece ali algum judeu. E os vizinhos disseram que não. Não tem nenhum judeu. A única família judia nessa aldeia é a deles, não tem outra. Fiquei pensando, agora o que, que eu faço? Eu fiquei desesperado. Como vou fazer o brit milá sem alguém segurar? Como que vai ser? Não dá. Eu não posso colocar em risco a vida da criança também. Eu preciso. E assim fiquei rezando para Deus, por favor, Deus me ajuda, eu preciso de alguém. De repente eu avistei alguém de longe, parecia um judeu. Era um pedinte. Eu fui correndo atrás dele e falei para ele, por favor, você é judeu? Sim. Você pode, por favor, vir ser sandak? Eu vi sandak, eu preciso arrecadar dinheiro aqui, vou ficar agora com você lá, esperando. Não posso perder tempo, tenho que arrecadar dinheiro. Yom Kippur está chegando, preciso arrecadar para mim. Eu perguntei para ele, quanto que você quer ganhar até o fim do dia? E ele disse que ele quer ganhar um rublo. Um rublo era muito para mim também. Falei para ele, não tem problema, eu vou, então, te dar essa moeda quando nós chegarmos na cidade. Mas, por favor, fica aqui e me ajuda para poder fazer o Brit Milá. E o sujeito ficou comigo. E a gente fez o Brit Milá. Quando eu terminei, entreguei o nenê de volta para a mãe, falei para ela que, como não sabia qual nome dá, a senhora também não soube me dizer qual o nome, o seu marido não está em casa, eu chamei de Abraham. E fui embora, junto com esse pobre aí, esse que estava pedinte. E falei para ele, vamos juntos agora até a cidade e eu vou te dar a moeda que eu te prometi. E assim nós fomos caminhando. E ele também andava muito rápido. Ele falou, eu vou na frente e mais tarde eu vou na tua casa. Eu fui andando, 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 me arrastando, me arrastando, me arrastando, até que finalmente cheguei em casa. Eu cheguei em casa e estava exausto. E pensando que logo está chegando o jejum. A mesa estava posta em casa, já para estudar a Masseket, a refeição antes de Yom Kippur. E eu fiquei pensando agora, não sobra muito tempo. Eu ainda não fui nem no mikve antes de Yom Kippur. Agora eu tenho que decidir ou mikve ou refeição. Então sabe uma coisa? Eu enchi um copo de vinho. Eu vou beber um copo de vinho e isso vai me dar forças e eu vou em seguida para o mikve. Acabei de encher o copo de vinho, bate na porta e entra aquele pedinte. E eu falei para ele, ó, bom que você chegou. Fui rápido, peguei uma moeda, dei para ele um rublo. Falei, aqui está o seu rublo que eu prometi. E esse homem falou para mim, então vamos falar um lechaim. Sim, lógico. Vamos falar um lechaim, que graças a Deus nós conseguimos fazer uma grande mitzvah hoje. E esse homem me deu uma brachá. Ele deu uma brachá, falou para eu ter um bom ano, Hatimah Tová. E disse para mim, que eu prometo para você que essa garrafa de vinho, o vinho não vai cessar até que você vai casar a sua filha mais nova em boa hora, com muita saúde e com muita alegria. Terminando essas palavras, o homem se levantou da minha casa e foi embora e eu nunca mais vi esse homem. A única coisa que eu posso dizer para vocês é que a brachá que ele me deu se concretizou. Vocês acabaram de ver. Até hoje, essa garrafa de vinho nunca acabou. O tempo todo eu vendia vinho para vocês fazerem kiddush também, aproveitarem desse sabor maravilhoso que esse vinho ficou. Um vinho parecido paraíso. E hoje, graças ao bom Deus, estamos aqui festejando o casamento da minha filha mais nova. E, como vocês viram agora, depois que eu servi todos vocês com o vinho do Sheva Brachot, a garrafa explodiu e acabou, ela estar vazia. Essa é a grandeza de uma pessoa que se dedica a uma mitzvah. A pessoa tem uma brachá sem fim, para alegria, para nachat, só para coisas boas.